Amados irmãos, preste atenção nesses minutos que iremos compartilhar da palavra. Quando nós falamos a respeito da volta de Jesus, quando nós falamos a respeito que Jesus virá para buscar a sua igreja, é algo que todo crente, é algo que todos aqueles que estão em Cristo devem manter vivo e real através da fé. É fato que o céu, ele é real. É fato que da mesma forma que o céu, ele é real, o inferno também é real. E quando nós falamos do céu, as palavras do próprio Jesus nos dá esta afirmação e nos garante que ele foi para junto do Pai preparar uma morada para a igreja vencedora. E quando nós falamos de preparar morada, preparar um novo lar para todos aqueles que vencerem nesta vida, nós também sabemos que a vinda de Cristo ocorrerá para alguns através da morte, mas também sabemos que a vinda de Cristo para outros acontecerá através do arrebatamento da igreja. Repita comigo: arrebatamento da igreja. E eu fui procurar um texto que mais falava a respeito, e não poderíamos escolher um texto mais profundo ou um texto mais direto do que as próprias palavras de Jesus falando acerca dos fins dos tempos. Quando você lê o Evangelho segundo escreveu Mateus, você lê este Evangelho e vê que os ensinamentos de Jesus, ele abrange em diversas partes. Quando você lê do capítulo 5, você vê Jesus falando do montão da sermanha, os ensinamentos de Jesus sobre a vida cristã. Quando você lê do capítulo 9 ao capítulo de número 11, os ensinamentos é uma descrição da obra e da conduta dos discípulos em especiais que Jesus estava direcionando. No capítulo 13, o livro de Mateus nos dá o panorama sobre o mistério do reino dos céus. Do capítulo 18, capítulo 19, também é um discurso mais focado aos discípulos e os problemas que haveriam em comunidade. Mas quando nós chegamos no capítulo 24, ao capítulo de número 26, o panorama das palavras de Jesus é acerca sobre o fim do tempo. Quando nós lemos, e a maior parte deste discurso do fim, ele se dá em paralelo com o 13º capítulo do Evangelho de Marcos, que aborda principalmente a famosa profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, mas que também esta profecia de Jesus, ela contempla, através de séculos, até a parousia, ou o que significa até a volta de Jesus Cristo. A primeira verdade bíblica que eu quero falar a todos vocês que aqui estão, que a vinda de Jesus Cristo é real. Que a vinda de Jesus Cristo não é história que os nossos antepassados levantaram, não. A vinda de Jesus está mais próxima do que você imagina. E oxalá que fosse num culto igual a este, que a trombeta soasse e nós fôssemos arrancados desta terra para encontrar com o Senhor pelos ares. Só aqueles que acreditam que a vinda de Jesus é real, levante a mão e adore a Ele. Quais foram os propósitos de Jesus quando ele fala essas palavras no capítulo de número 24? O primeiro propósito que nós podemos destacar, que foi o propósito que Jesus estava querendo advertir os crentes de Jerusalém, ou advertir os crentes da época, a respeito que Jerusalém seria brevemente destruída, e que automaticamente a autoridade religiosa seria eliminada. E para os tempos de hoje, esta palavra nos serve para advertir que realmente, você acreditando ou não, Jesus voltará. Você querendo ou não, Jesus voltará. Você acreditando ou não, Ele voltará. Mas pastor, nós sabemos e lemos que a palavra de Jesus, Ele queria que todos soubessem, que os religiosos soubessem, que aqueles que estavam presos na tradição da sinagoga soubessem, que o acontecimento do fim do tempo seria necessário para que o trato de Deus fosse realizado com toda a humanidade. É fato que nós lemos que após Jesus morrer, muitos crentes fugiram, muitos foram perseguidos, muitos saíram, até mesmo para que se cumprisse o propósito da grande comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. O segundo propósito que nós podemos colocar, que Jesus ele escreve esse texto, é que Jesus ele desejasse que nós soubesse que as determinadas ocorrências, os sinais que ele estava falando, aconteceriam para que os crentes não ficassem ociosos, para aqueles que servem a Jesus não ficassem dois pensamentos. É fato que nos dias atuais pouco se fala sobre a volta de Jesus. É fato que nos dias atuais pouco se prega que Jesus voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, não é pecado desejar e viver o melhor desta terra, mas há muitas pessoas que estão invertendo os valores, que estão desapercebidos, que estão só pensando nas coisas desta terra. E Paulo ele escreve para nós pensarmos nas coisas que são do alto. Sabe por quê? Porque você não é desta terra. Pega na mão do irmão que está do teu lado, levanta bem alto e fala: você não é desta terra. Diga para ele: você não é desta terra. Sabe de onde você é? Levanta a mão dele bem alto e fala: você pertence aos céus, você é cidadão dos céus, você pertence a Jesus, e a tua casa já está preparada lá no céu. Se você acredita, dá o teu melhor, glória a Deus. Tem muita gente que está ociosa, desapercebida. Tem muita gente que está focando só em buscar a recompensa terrestre. Mas deixa eu falar para você: o que está reservado no céu para a tua vida vai além do que você imagina. Ah, o que está reservado no céu para mim e para você é rua de ouro, de cristal. É o melhor que está preparado pelo próprio Deus para a igreja vencedora. Jesus, ele fala essas palavras para alertar os crentes de todas as nações, para que nós possamos levar esta mensagem a todas as nações. Ele fala que potências mundiais haveriam de se levantar e cair, e você vê isso na história de toda a humanidade. Muitos crentes daquela época estavam esperando a volta iminente de Cristo, só que o próprio mestre fala: calma, o tempo, o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe o momento que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas mesmo não sabendo do tempo e da hora, nós estamos nos preparando para este grande dia. E nós estamos aqui nesta noite dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode levantar a tua mão e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Diga, fala: venha Senhor Jesus, venha Senhor Jesus.
Essa é a nossa esperança. Quando nós cantamos os hinos da harpa cristã, e principalmente o hino de número 300, a gente declara que a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Até amanhã o sol raiar, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. A até luz da manhã raiar. Real.
O terceiro propósito da profecia de Cristo falando aqui é na importância do serviço. Enquanto o crente espera ansiosamente por esta intervenção celestial, nos tempos de hoje nós devemos estar prontos para ir ao encontro de Jesus a qualquer instante. Repita comigo: devemos, mais forte, devemos estar totalmente preparados. Enquanto estivermos aqui na terra é trabalho. Enquanto estivermos aqui na terra é um serviço mais que completo. Enquanto estivermos aqui na terra, estamos anunciando que é real, que é verdadeiro, que Jesus breve vem, que breve Ele voltará para buscar a sua igreja. E eu acredito que quem faz parte desta igreja vai levantar a mão agora e adorar ao Senhor Jesus, porque a profecia é real e Ele voltará.
Pega na mão do irmão que está do outro lado, levanta bem alto e fala: a profecia é real, Ele voltará, Ele voltará.
Agora, se Ele vai voltar, diz as Sagradas Escrituras aqui em Mateus 24, se você ficar com a tua Bíblia aberta para você acompanhar, Mateus 24, é importante você ficar com a tua Bíblia aberta. Jesus, Ele começa a falar de alguns sinais que antecederiam o seu retorno, a sua volta. Tanto no versículo de número 4, como no versículo de número 11, Ele dá um primeiro sinal para ficarmos atentos a respeito da sua volta. E o primeiro sinal, repita comigo: o primeiro sinal, mais forte, o primeiro sinal são os falsos profetas. Jesus fala primeiramente sobre os distúrbios religiosos, sobre o levante de falsos profetas, sobre a corrupção de praticamente toda a cristandade. Aparecerão aqueles messias fingidos, aqueles que ensinarão doutrinas subversivas, e até mesmo surgirão aqueles que vão falar que são o próprio Cristo, aquele que já retornou do céu. E aqui no Brasil já tem esses falsos profetas. Se você vê, tem um camarada chamado Henry Cristo. Quem sabe desse cara aqui no Brasil? Todo mundo, né? O cara fala que é o Messias, que é o vindo de Deus. Coloca umas mulheres para ficar do lado dele, seguindo ele. E ainda consegue arrebanhar certo tipo de pessoas. Quando a gente fala de falsos profetas, a gente vê tanta doutrina, a gente vê tantas coisas deturpadas quanto a palavra de Deus. E até mesmo tudo isso é uma preparação para que o anticristo, ele seja estabelecido, para que o anticristo, ele tenha a facilidade, e ele surgirá pouco antes da volta real de Cristo. Então, esses falsos profetas estão se levantando já para uma preparação, para que o anticristo venha, para que então se manifeste também a volta de Cristo. A gente olha e Jesus ensina a sua igreja a preparar-se, e a breve consumação desta época e o estabelecimento do seu reino é uma esperança eterna da sua igreja, para que este evento tenha o seu lugar. E sabe o que é melhor de tudo isso? É que a expectativa, repita comigo, a expectativa deve ser viva. Mais forte, a expectativa deve ser viva. Sabe por quê, irmãos? Porque conforme o tempo vai passando, as coisas vão passando, a gente começa a olhar tantos tipos de pregações, tantas coisas acontecendo nos tempos atuais que até mesmo nos assustam e nos colocam em situação desapercebidos. Mas Jesus, Ele fala: se prepare, que vão se levantar os falsos profetas. Mas tudo isso tem que acontecer para que você veja o sinal que eu estou perto para buscar a minha igreja. Então, o os falsos profetas, os falsos mestres, é o primeiro sinal que o texto fala a respeito, para você ficar atento sobre a volta de Jesus. O segundo sinal que o texto está no versículo de número 6, repita comigo, o segundo sinal, mais forte, o segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Veja no versículo 6 e no versículo 7, parte A diz assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Para os cristãos daquela época, o autor do Evangelho, ele mostra que por mais que horrível que fosse a destruição de Jerusalém, isso não seria ou assinalaria o fim do século ou o fim do tempo, conforme muitos pensavam naquela época que aconteceria. Se você olhar por toda a história da humanidade, você consegue ver guerras, rumores de guerras. Você consegue compreender que tudo que está acontecendo, tanto no tempo antigo como no tempo atual, nada mais é do que um sinal que Jesus voltará. Alguns dias atrás, uma grande potência mundial bombardeou um país do Oriente Médio. Todos os telejornais já colocaram um clima de tensão, de guerra, e tinha gente até na igreja desesperado, falando: pastor, e agora? E agora? Ah, o texto da Bíblia fala, você vai ver isso, guerras e rumores, mas não se assuste não, isso vai ter que acontecer. Mas o que, que é isso? Isso é sinal também que Jesus está voltando, é sinal que a qualquer momento Ele voltará. As guerras, os rumores, tudo isso, Daniel capítulo 12, versículo 4, ele diz assim: e tu, Daniel, fecha esta palavra e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, ele diz: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavras, que por epístolas como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Tudo isso que está acontecendo são sinais, repita comigo, sinais, que perto Ele está. Ele está perto. O terceiro sinal que a gente vê, repita comigo, o terceiro sinal está no versículo 7, a parte B, que é o seguinte, repita comigo: fome e pestes. Mais uma vez, fome e pestes. Veja que no versículo de número 7, depois que ele fala que porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e haverá peste. Se você analisar, a fome e a peste, ou a doença, elas são companheiras usuais das guerras. Porque quando um país entra em guerra, automaticamente todos os recursos daquele país se voltam para o armamento, para a preparação. E aí há escassez de comida, a escassez na saúde, e a consequência disso é ter fome, é ter doença. Mas também a gente consegue analisar e ver que isso foi tão real na época pós-Jesus. Se você for levantar lá no tempo, no ano 65 depois de Cristo, lá em Roma, houve grandes fatos de gente, milhares e milhares de pessoas morreram através de doenças. Quando a gente fala de fome, até mesmo na época do imperador Cláudio César, 45 a 49 depois de Cristo, a gente vê que várias pessoas morreram com uma grande fome em Jerusalém. Naquela época já tinha, e nos tempos de hoje continua a fome. Se você for olhar e pesquisar as estatísticas na ONU, na Organização das Nações Unidas, e se você for ler o mapa da fome,
No ano de 2019, as estatísticas apontam que aproximadamente 820 milhões de pessoas estavam morrendo de fome na humanidade. Se for falar de doenças, não tem nada mais real do que nós estamos vendo agora. Um vírus que aconteceu num país, na China, colocou temor e apavoro em todo o planeta Terra. Ah, este vírus, ah, vai morrer. É isso, deixa eu falar algo para vocês, irmãos. Se atentem, fiquem ligados, porque tudo isso é cumprimento, é um sinal que Jesus Cristo breve vem. É um sinal que Ele está às portas, é um sinal que Ele está voltando. E apressa-te, igreja, a estar com o Senhor teu Deus. Levanta a sua voz em adoração, levanta a tua a voz em clamor nesta noite, porque os sinais estão evidentes, os sinais estão latentes, que Jesus breve vem. Jesus breve vem. Os sinais estão aí, irmãos. O quarto sinal, repita comigo, o quarto sinal. Está aqui o texto falando ainda no versículo 7, depois de fome, depois de doença, perto. Repita comigo, terremotos. Mais forte, terremotos. Eu estava lendo a respeito disso. Está lá no versículo 7. Veja que o planeta Terra, ele está passando por diversas transformações. Naquela época, pós-Cristo subir, no ano 46 e 47 depois de Cristo, houve já um grande terremoto em Creta. No ano 51 depois de Cristo, houve um grande terremoto lá em Roma, depois que Nero assumiu a toga, Virilis. E se você for pesquisar, fazer um paralelo do passado, acontecia, são sinais que aconteciam e estão acontecendo. Hoje, o monitor sísmico, eu estava pesquisando, que nesses últimos 7 dias, repita comigo, 7 dias. Você sabe quantos terremotos aconteceu no planeta Terra? Repita comigo, 472. É que no Brasil a gente está aqui, está de boa, nós não estamos sentindo, não estamos vendo. Mas em todos os locais da Terra estão havendo terremotos. 472 registrados nos últimos 7 dias. Hoje, repita comigo, hoje, no horário de Brasília, por volta das 6:04 da manhã, houve um grande terremoto, nas 6.2 na escala da magnitude, lá em Papua Nova Guiné. Um terremoto terrível. Pastor, mas desses terremotos que o Senhor falou, 472 tremores, uma boa parte foi registrada de baixa intensidade, uma outra parte apresentada de intensidade moderada, mas 4 desses foram tremores terríveis. Mas pastor, aonde você quer chegar? Tudo está apontando, os sinais estão aí. Jesus breve vem. Levanta a mão do irmão que está do outro lado e fala: Jesus breve vem. Fala mais uma vez: Jesus breve vem. Só quem está aguardando a volta de Jesus, adore a Ele nesta hora. Oh, aleluia. Depois dos terremotos, o quinto sinal, repita comigo: quinto sinal. Repita assim: perseguição. Lá no versículo de número 9 de Mateus 24, diz o texto da Bíblia: então vos-ão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Repita comigo: sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui Jesus, ele estava direcionando justamente para a igreja, para nós. Justamente este ponto, o foco é a igreja. E a perseguição nada mais é do que um sinal também evidente que Jesus está próximo. Jesus, ele morre. A partir de então já começa a perseguição. Tiago é morto. Pedro, os outros apóstolos têm que sair fugido, porque os judeus e os romanos estavam atrás dele querendo matá-los. E no tempo de hoje? No tempo de hoje, no Oriente Médio, em muitos países também da África, muitos cristãos estão sendo entregues, estão sendo mortos. Muitos estão morrendo por causa do amor do Evangelho. Então, quando a gente pega e a gente olha para estas situações, o nosso coração se entristece, sim, mas também é um alerta de Deus dizendo que nos finais dos tempos, nos finais dos dias, muitos seriam perseguidos e odiados pelo amor do meu nome. O país que hoje mais se mata cristão no mundo se chama Nigéria. No ano de 2019, uma agência internacional britânica, ela enviou um relatório constando que mais de 1000 cristãos foram mortos na Nigéria em ataques de grupos radicais islâmicos, como Boko Haram, como Fulanes. Pastores cristãos, chefes de comunidade, eles são os alvos destes frequentes ataques, enquanto centenas de igrejas estão sendo destruídas. Hoje no Brasil nós temos essa liberdade de adorar. Hoje no Brasil nós temos a oportunidade de louvar ao Senhor. Nós temos esse Estado que ele não tem uma religião oficial, porém ele não proíbe nenhuma religião. Mas hoje nós temos liberdade para adorar ao Senhor Jesus. Mas preste atenção e pasmem. Nos últimos 20 anos, na nossa nação brasileira, foram colocados para discussão na Câmara dos Deputados diversos projetos que apontam para a perseguição da igreja. A gente fica tudo bem, temos um templo maravilhoso, temos uma cadeira boa para sentar, mas a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores da nossa nação. Se você pesquisar nos últimos 20 anos, foram colocados para discussão projetos, olha, porque de uma forma radical não há como invadir, porque no Brasil é crime. Intolerância religiosa, não tem como nos matarmos por causa da fé. Mas então de que forma eles vão começar a perseguir a igreja? Eles começarão através, por meios legais, através de leis. E preste atenção a algumas leis que nesses últimos 15, 20 anos chegaram para ser discutidas na Câmara dos Deputados. Uma dessas leis é a proibição de cultos de evangelismo na rua. Eles queriam proibir de a igreja proclamar o nome do Senhor nas ruas. Outro projeto que foi colocado, que culto em igreja somente com portas fechadas, para ninguém ir passar pela frente da igreja e entrar. Não, você não pode entrar aqui, você não pode chegar, tinha que ser tudo camuflado de porta fechada. Outro projeto que foi colocado, que seria considerado crime pregar sobre espiritismo, feitiçaria e idolatria, falar em rádio, televisão, jornais e internet sobre estas práticas que são contrárias à palavra de Deus. Chegou até mesmo no Congresso para discutir um projeto de lei que pastores que pregarem sobre dízimos e ofertas seriam presos. Se você não pode mais pregar sobre contribuição, a igreja não consegue se manter, e deixar as portas abertas de alguma forma é perseguir a igreja de Cristo. Foi colocado para discussão também pastores que pregarem contra as práticas condenadas à Bíblia, especialmente como contra o homem, sexualismo, não teriam direito de se defender por meio de ação judicial. Foi colocado para discussão no Congresso também, olha só, que igrejas que não realizarem casamento entre homem e homem, mulher com mulher, estarão fazendo discriminação. Estas instituições poderiam ser multadas e os pastores processados. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. Tudo isso já está acontecendo nos bastidores. Talvez você ouviu isso agora e ficou apreensivo. Nossa, pastor, eu nem imaginava que isso estava ocorrendo nos bastidores. Mas olha para o monte do lado e fala: não se assuste, não. É os cumprimentos da palavra. Fala para ele: Jesus está voltando. Jesus está voltando. A perseguição, ela tem que ocorrer. O sexto, para nós já caminharmos para o final, o sexto sinal da volta de Cristo, repita comigo: o sexto sinal é apostasia nos últimos dias. Quando você lê no versículo de número 12 de Mateus 24, divide-se em duas partes este versículo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando a gente fala de multiplicar a iniquidade, nesse passo, iniquidade indica o desregramento e não a imoralidade. Iniquidade, ele nos dá esta direção, que esse espírito de iniquidade é o espírito de rebeldia, é a falta de autoridade, é algo que produz um efeito imoral sobre a sociedade. É a apostasia que desvia os homens às leis espirituais internas do cristianismo. É um desregramento mental. É a essência mesma da iniquidade. É o desaparecimento gradual da verdadeira religião. Obrigatoriamente é seguido pelo desaparecimento gradual do amor fraternal na comunidade cristã. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas estão longe de Deus. E desculpe falar, amados irmãos, a gente olha para os tempos atuais, há muitas pessoas abandonando a fé, há muitas pessoas voltando para trás, há muitas pessoas querendo secularizar até mesmo questões que a Bíblia condena, e já é literal, já é fácil. Enquanto eu tiver voz e eu acreditar que esta aqui é a palavra de Deus, me desculpe, eu não sou, não quero fazer discriminação de nada, mas enquanto ainda a ciência também comprovar que só existe dois cromossomos, o XX e XY, não tem esse negócio de homem casar com homem, mulher com mulher, porque enquanto a palavra de Deus estiver viva, eu continuo pregando que ele está prestes a voltar para buscar a sua igreja. A gente começa a olhar pessoas querendo secularizar. Desculpe falar para vocês, eu já fui em reunião com pastores que eles falando: eu já estou criando um banheiro alternativo na igreja. Eu falo: meu irmão, você está longe de Deus, porque enquanto Deus for Deus, a palavra dele é verdade para mudar a vida do homem. Acabou. Mas tudo isso está acontecendo por causa deste desregramento, por causa deste espírito de rebeldia. Outro dia me mandaram um vídeo de agora pastores coach falando: não, você ouviu por muito tempo na igreja que a Bíblia é inerrante. Eu vou provar para você que existe erro na Bíblia. Vá se converter, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é verdade. Mas tudo isso está acontecendo, mas não é para a gente ficar desesperado, não. Sabe por que estão acontecendo estas coisas? Porque Jesus Cristo já está chegando na porta, e a qualquer momento ele vai voltar. Por causa deste entendimento, é fato que diz a segunda parte, repita comigo: o amor se esfriará. Nós somos, irmãos, formados pela teologia pentecostal. Cremos no fogo do Espírito Santo. Cremos no poder do Espírito Santo. Quem crê no poder do Espírito Santo dá glória a Jesus Cristo. Nós cremos. Mas quando que fala que a iniquidade ela se aumenta, o amor se esfriará. O verbo esfriar significa soprar a fim de arrefecer.
Esta mesma palavra, ela é usada para a extinção de um incêndio. Os sopros gélidos da apostasia e da iniquidade nos tempos atuais direcionam para que o fogo do Espírito se apague no meio da igreja. Agora levanta a tua mão bem alto, que eu quero liberar uma palavra para a tua vida. O fogo não se apagará. O fogo não se apagará. Alabassuricandará, se o fogo não vai apagar. Mas pastor, eu ouço desde a minha avó, do meu avô, do tataravô, que Jesus está voltando. E deixa eu dizer para você, não deixa que a iniquidade comece a soprar este ar gélido sobre a tua vida, para você parar de acreditar que Jesus vai voltar. Deus está usando a minha boca para falar para você, a volta dele é real, breve ele vem. Se prepare, ó igreja, que ele vai voltar. E só aqueles que estão aguardando a volta de Jesus Cristo, levanta a tua mão e dá um glória bem alto para Jesus. Oh glória, ele vai voltar. Ele vai voltar. Fica de pé, fica de pé. Os sinais estão aí da volta de Cristo. Quem consegue entender que os sinais estão aí? Deixa eu ver, só você que entende que os sinais estão atentos, que Jesus está voltando. Se você entende, glorifica Ele, porque eu tenho uma outra palavra para você que está aqui nesta noite. Põe aí o versículo de número 13. Nós vamos ler três vezes este versículo. Versículo de número 13, Mateus 24. Pega na mão do irmão que está do teu lado, levanta bem alto a mão dele aí, para a gente ler. Nós vamos ler no 3. Vamos ler três vezes. Os sinais estão aí, gente. Mas olha o que Deus está falando para mim e para você hoje. 1, 2, 3. Será salvo. Mais uma vez em alta voz. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E agora em alta voz. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, será salvo, será salvo. E eu quero profetizar que a vinda de Jesus está chegando. Mas haverá salvação na tua casa, haverá salvação na tua família. Se você acredita, levanta a tua mão e dá um brado de glória. Exalte ao Senhor, porque a volta dele é real. A volta dele é real, 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 a volta dele é real. Você lembra daquela música? Você vai lembrar daquela música? Você vai cantar comigo? É o tom.
Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons cefeiros terminarão seu labor. A colheita contemplou-se, é a vida do Senhor.
Quem quer canta?
Está voltando, está voltando. A trombeta está soando para os santos transladados. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem.
Evangelho de Mateus, ele indica
que com estas palavras, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em face da apostasia de muitas pessoas, em face de tudo o que está acontecendo, a multiplicação da iniquidade, dos males de todas as variedades, ainda existe uma igreja que acredita que Jesus vai voltar. Ainda existe um povo que está cantando que Ele breve voltará para buscar a sua igreja. Ainda há um povo que acredita que esta promessa é real. Aleluia. Acredita que esta promessa é real. Deixa eu falar com você que entrou aqui nesta noite. Talvez você veio a esta reunião e você está sem uma direção para a tua vida. Você não veio à toa aqui. Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: ei, Ele vai voltar para buscar a igreja dEle. Ele vai voltar para buscar a igreja dEle. E se você tomar uma decisão na tua vida, que decisão é essa, pastor? Entregar sua vida a Jesus. O que é entregar minha vida a Jesus? É reconhecer que Ele morreu por você na cruz do Calvário, para perdoar os teus pecados. Entregar a tua vida a Jesus, eu faço uma comparação, um barco que está no mar, e a tua vida é o barco, e quando você entrega a sua vida a Jesus, você entrega a direção desse barco, e Jesus olha para você e fala: não é porque eu estou na direção que o barco não vai enfrentar tempestades, ventos contrários, ondas altas. Você vai enfrentar tudo isso, mas a garantia que eu te dou é que eu estou com você nesse barco, e esse barco não vai afundar. Mas para isso você tem que tomar uma decisão que é pessoal, ela é tua, ninguém pode tomar por você, ela é tua. Talvez entrou alguém aqui também nesta noite, que você se afastou dos caminhos do Senhor, e de hoje Deus te trouxe aqui para dizer: é noite de reconciliação, eu estou voltando para buscar a minha igreja. E hoje Deus está te chamando para renovar esta aliança. Aí você pergunta: pastor, como que eu faço para tomar esta decisão? Para aceitar a Jesus ou para reconciliar? Se você está no nosso meio, eu faço um convite para você agora. Aonde está você? A primeira pessoa que quer tomar essa decisão, se você quer, levanta a tua mão com a minha agora que eu vou orar por você. Aonde está você? A primeira pessoa que quer entregar a sua vida ou reconciliar, cadê você? Levanta a sua mão. Se tem alguém, vem aqui, minha irmã, vem aqui, deixa eu orar por você que levantou a mão aí atrás. Vem para cá, vem aqui, eu quero orar por você agora. Cadê a segunda pessoa? Vem, pode vir. Cadê a segunda pessoa? Sai do teu lugar agora. Jesus está falando: eu marquei esse encontro com você. Está vindo aqui mais uma pessoa. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, porque ela crê que Jesus está voltando. Ela crê que Jesus está voltando. Cadê você, a terceira pessoa? Sai do teu lugar, sai do teu lugar. Jesus está te chamando. Você não veio à toa aqui, não. Foi Jesus que te trouxe aqui neste lugar para lhe dizer que a volta dele está próxima. A volta dele está próxima. A volta dele está próxima. Teu coração está batendo forte aí, e você está resistindo, porque Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando hoje. Olha o que Ele está dizendo, e a igreja está cantando. Olha o que a igreja está cantando. Vamos cantar: o Rei está voltando. Cante, olha lá. Vamos.
O Rei está voltando. O Rei está voltando. Está soando os trasladados. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem.
Cadê você, a terceira pessoa? O meu horário já foi. Mas há mais alguém que está no nosso meio. O teu coração aí está batendo forte, você está resistindo, porque hoje Deus está falando com você. Está vindo lá? Vem a família, vem. Aplauda o Senhor Jesus. Alabassuri me candarás.
Oh, aleluia! Aleluia, levante a sua mão e adore ao Senhor Jesus.
Adore ao Senhor Jesus, levante a sua mão, porque hoje também o Espírito Santo está falando: eu estou renovando a esperança na tua vida. Ele está tomando a tua vida hoje. Ele está dizendo: eu estou reacendendo este fogo do Espírito para mostrar que é real a minha volta. Estende as mãos para cá sobre todas essas vidas. A equipe pastoral, oh Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar e te engrandecer, Pai. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida, Senhor, de cada um desses nossos irmãos que aqui estão. Perdoa os pecados deles, escreve o nome deles no livro da vida. Que a partir de hoje, Pai, eles possam viver plenitude na tua presença, em verdade, para a glória do teu nome. Oh Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, que a partir de hoje eles possam viver algo novo da tua parte, Senhor. Que a partir de hoje, Pai, eles tenham o nome escrito no livro da vida. E se a trombeta soar, nós encontraremos com os nossos irmãos na glória, para a glória do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém?
Amém.
Aplauda o Senhor Jesus pela vida dos nossos amados irmãos.